Fala, vendedor!
Tenham todos uma ótima noite. Está começando o Pode Faturar, o podcast feito para você, vendedor.
Você, querido.
Hoje é um episódio muito especial. Meu amigo Tércio, uma boa noite para você. Como você está, meu amigo?
Cara, em abril. Estamos em abril.
Começou bem em abril.
Começou em abril.
Terminou bem em março.
Cara,
bateu sua meta.
Cara, entre tapas e beijos.
Como bom vendedor, você bateu sua meta.
Puta, cara, não precisa nem perguntar essas coisas, né?
É óbvio.
Porque, amigo, estamos no Brasil.
Você sabe que muitas empresas orientais terminam seus anos fiscais em março, começam agora em 1º de abril
o
ano.
Eu lembro disso, hein?
Então, nós vamos falar sobre isso, porque hoje o nosso tema, hoje nós temos convidados muito especiais. Nós teremos uma aula, uma verdadeira masterclass hoje.
Vocês não
de um tema
perder
que
isso,
é um grande dilema na área comercial.
É isso.
Nós vamos entender e desmistificar muitos assuntos.
É
nós vamos entender como são feitos precificações.
Nossa!
Como nós podemos entrar nas áreas financeiras para justificar, explicar e pedir os famosos descontos. Sabe que bom vendedor
pede desconto.
Não pede desconto,
vende valor.
Exatamente. Bom vendedor vende produto a preço de lista.
É isso.
Mas nós vamos entender composições de preços. E mais importante, nós vamos entender, vendedor, presta atenção.
Presta atenção.
Nós vamos entender e fazer uma análise do cenário econômico brasileiro, tudo o que está acontecendo. Nós trouxemos hoje dois professores mestres em economia.
Está com dúvida.
Que vai compartilhar conosco.
Está com dúvida,
o cenário
escreve
geral.
Para nós.
Por isso, vamos acelerar o nosso processo.
Vamos,
de,
que tem
de
muito conteúdo
para porque. E já vamos aqui acompanhando as pessoas que estiverem online para você deixar aqui os seus comentários, as suas perguntas. Nós estamos ao vivo pelo Pode Faturar, o podcast feito para você, vendedor. Então vamos começar os nossos agradecimentos. Primeiramente, agradecendo aqui a Aroma Café. Aroma Café, uma pausa no seu dia. Vocês tomaram café aqui na Aroma hoje? Gostaram do cafezinho? Foram bem atendidos?
Muito.
Então tá bom. Aroma Café, aqui no edifício Mirante do Vale, em São Paulo. Vamos agradecer também a Easy Pricing, Soluções Comerciais, CRM.
Formatação pricing. Automática
a gente
tá de propostas.
Falando lá embaixo um pouco sobre composição de preços, produtos. Pricing é um assunto que muitas empresas elas se desenvolvem em sistemas corporativos, sistemas de produção. E pricing parece que tem aquela relação eterna com o Excel, né? Ele fica num negócio que você fala, poxa vida. Pricing está na mão do
possível,
dono, tem dificuldade às vezes de confiar e de deixar isso na mão da área comercial, e a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Vamos agradecer também a Pipeline Services, apresentada aqui pelo meu amigo Tércio.
É nóis. Consultoria de marketing e vendas.
Da Pipeline, Tércio.
Agora estamos lançando o Connect Food, que é uma plataforma que conecta produtores com pontos de venda. Então, se você tem um produto que você quer vender para supermercado, restaurante, padaria, vem falar com a Pipeline. Nós temos hoje um dos maiores bancos de dados de varejo do Brasil. E a gente conecta você, a gente põe você na cara do gol.
Connect Food.
Connect Food.
Belo nome.
Marketing é muito forte na Pipeline. Quem que inventou, amigo?
É isso. Agradecer também o Estúdio 29, que nos cede esse espaço aqui.
Esse aqui é o
maravilhoso.
29.
Depois a gente vai abrir essa cortina aqui.
É.
Aí vocês vão ver que a gente está no 29º andar do prédio.
Para quem gosta de São Paulo, isso
avenida,
aqui é maravilhoso.
No Vale do Anhangabaú, em São Paulo.
Isso é sempre lindo então, andar.
Aqui nós gostamos muito de estar aqui. E por último, como sempre, porém não menos importante, a Doce Clique Fotografias.
Doce Clique.
Representada aqui pela nossa diretora Tatiana Jimenez.
Minha querida chefa.
Fotografia de família, fotografia corporativa, fotografias de eventos.
Você já viram aquelas fotografias do nenê no baldinho e tal? Parece um cabritinho. A gente usa muito no churrasco para poder colocar lá nas costas. Mas bacana. Tati que tira
as pessoas já estão chegando aqui, vão chegando, mandando nossas mensagens. E aproveitando, pedir para você se inscrever no canal. Pode Faturar. Deixa seu like.
Você não vai dar o spoiler?
O spoiler? Tem spoiler?
Não vai dar o spoiler?
Pode dar o spoiler.
Eu vou dar um spoiler. Você, vendedor, seus problemas acabaram. Em breve, você vai receber a Pipeline Corporate Training.
Boa.
É um formato de treinamento para você, vendedor, angariando todas as experiências que nós tivemos aqui nesse ano. Nós vamos oferecer para você. Aguarde maiores informações.
Pronto, falei.
Não, eu não aguentei.
Podcast, treinamento, capacitação.
São, cara, assim,
histórias.
O cara vai virar vendedor, né? É para virar vendedor.
Porque vendedor é uma profissão que não tem uma formação muito clara. Né? É. Você tem algumas ramificações, mas no final do dia, venda é ciência.
É isso.
Venda não é só
talento.
Você tem ciência, por isso que a gente vai falar muito sobre isso.
É isso aí.
Então, sem mais delongas, gostaria que você fizesse a apresentação dos nossos queridos convidados mestres de hoje, que estão nesta mesa do podcast aqui.
É uma honra ter hoje no podcast duas feras na arte da economia, na arte das ciências econômicas, né? Professor Roberto Luiz Trosters, depois ele vai contar só quem é, e o meu querido, mais do que professor, um amigo, Prisco, tá certo que ele é vizinho lá, ele me livra de umas boas com a dona Regina lá, mas é também outra fera na área econômica, e a gente só tem que agradecer vocês vindo aqui. Apesar do programa ser meio... Não, mas os negócios meio rateados, mas eu acho que faltava vocês aqui para poder contextualizar a parte econômica, né? Para ver como é que tá o Brasil, como é que está pontualmente as formas de pricing, como é que está essa problema de taxa de juros. Enfim, nós vamos comentar um monte de coisa.
Sejam muito bem-vindos.
Sejam muito bem-vindos.
Ao Pode Faturar.
Muito bom. Mais do que um prazer.
A não casa é de vocês.
Priscão.
Vamos lá.
Boa. Vamos lá.
A palavra é sua. Por favor, se apresentar.
Quem é o Prisco? Essa é a palavra que não pode faltar.
Bom, muito obrigado pelo convite.
Imagina.
Para participar do podcast de vocês, que eu já acompanho há algum tempo.
Obrigado.
Vocês só recebem feras mesmo, que agregam informações para o mundo das vendas.
É isso aí.
Muito, muito feliz em participar.
Obrigado.
Junto com o professor Troster, nosso presidente do Instituto de Inteligência Econômica. Só você para me tirar de casa mesmo. Você sabe que eu estou em recuperação.
Tá bom. Então... O cara passou por uns perrengues aí, mas graças a Deus está bem. Tá.
Mas é muito bom estar com vocês aqui
privilégio.
E poder... talvez passar algumas informações úteis aí para o pessoal das vendas, desde o vendedor até o produto chegar lá no consumidor. Né?
Descobrimos hoje que o professor Roberto Troster já foi vendedor também.
Olha só.
Teve passagem.
Exatamente, professor.
Carregou a pastinha. Cadê a pastinha?
A pastinha não está aqui hoje.
Pô, ali tinha a pastinha 007 aqui para mostrar aqui. Mas nós temos o telefone do comissário Gordon.
Troster. Bom,
prazer.
Primeiro prazer
que privilégio.
Estar com vocês, especialmente com o Prisco.
É
impossível gostar pouco do Prisco.
É impossível, boa.
O Prisco é um cara que, além de ser muito bom no que ele faz, ser muito inteligente, muito capaz, é um cara que veste a camisa. Veste a camisa de economista, veste a camisa de amigo.
Boa, boa.
É um cara que, assim...
Acabou o programa.
Que eu tenho um apreço muito grande por ele.
É palmeirense,
admiração.
É palmeirense. E juventino também.
E é palmeirense também.
É isso.
Né? Eu acho bonito isso. Eu acho o Palmeiras também, o time assim, que veste a camisa, sua. Né? Pena que não ganhou, perdeu.
Bem diferente do Corinthians, né? Você não acha?
Pô, eu acho que a gente podia voltar a falar de economia. Voltar...
Não,
mas, olha,
não.
Nós temos uma coisa em comum.
É.
O professor Troster gostava do Menotti. E o Menotti jogou no Juventus.
Que beleza, hein?
É.
Que beleza, verdade,
gosto,
o Menotti.
Eu gostava da Portuguesa. E eu achava que a Portuguesa era um time assim do pessoal. Sabe esse pessoal que acorda cedo, trabalha?
Sim, claro.
Aquele português na padaria,
padaria,
que tem o selinho da Portuguesa, que todo mundo aluga ele. Mas está lá todo dia trabalhando, tudo. Então... assim, era português. Portuguesa não está tendo um desempenho tão bom assim, né?
Uhum. Aí mas virou família... SAF agora, vai reformatar a Luzinha. Luzinha vai voltar a ação aí. Já
tomara, mas aí eu tenho alguns amigos palmeirenses, ou quando estou com eles, sou palmeirense. Mas eu tenho corintiano, sou. Mas assim, não sou.
Não, não, é, não, é, não é firme.
Não, sim. Depende, assim, diria, sou bem... É possível amar dois ao mesmo tempo, né?
Muito bem.
Muito bom.
Professor, por favor, conte-nos a sua história. Quem
bom,
é o
então,
professor?
Bom, então, história...
O professor vai voltar lá, que você não falou nada.
Na Argentina, eu estudava, briguei, assim, eu tive que ir lá com meus pais, né?
Uhum.
E aí eu não tinha dinheiro, cortou a grana, né? Então, não tinha o que fazer para comer. Aí eu vejo um anúncio no jornal, né? Na época era jornal. Jovem, talentoso, pô, bom relacionamento.
Eu estava falando com o senhor.
É, mas assim... mas não tinha nenhuma qualificação exigida. Quer dizer, espírito de liderança, todas essas coisas que não precisam, como você falou, de estudo, de nada. Foi lá eu. E ela para vender esse enciclopédia, né?
Nossa!
Aí o... Tinha um pessoal que eu achava que era mais ou menos, sabe? No, eu e ele, sabe? Sim. Eu achei que... Eu era o gostosão, né? E, bom, lendo engano, a gente saía, e aí, assim, vários bairros diferentes, ia tocando...
Campainha,
né? E aí, eles... aí tinha dois lá que eram muito bons, entendeu? Mas muito bons. Eles vendiam 8 enciclopédias por dia. Nossa. Uma vez, assim, de brincadeira, um deles falou, vou vender uma e volto, e fazia. E eu não vendia nenhuma. E aí, depois de 2 semanas, eu ia desistir. Mas falei, não, eu não vou, eu vou ficar traumatizado pro resto da vida se eu desistir, né? Mas eu tava, sabe, com a moral lá embaixo, zero, sim, sabe? Eu acho que já... E aí eu chego, eu me lembro, no fim do dia, eu chego numa... Sabe essas lojinhas que vende um pouquinho de tudo, que a família mora atrás ou em cima?
Isso.
Eu chego lá e começo a falar. E uma das coisas que falaram para mim, né? Você não pode oferecer 2 produtos diferentes, porque o comprador fica em dúvida e não compra nenhum.
Uhum.
Aí eu comecei a oferecer um, O cara viu que eu estava atrapalhado, ele pôs a mão assim no meu ombro e falou, qual que tenho que comprar?
Aí, que beleza!
Pô, esse cara mudou minha vida. Se alguém mudou minha vida, foi ele. Aí eu peguei, bom, vendi pra ele. Uhum. Aí eu peguei o jeitão.
Pegou a coragem.
Aí eu comecei a vender pra gente que não queria comprar. Nopa, papá, 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 né? E valeu pra vida inteira. Aí, qual que é a técnica de venda, né? Eu já expliquei isso pra banco, pra AIDA. Sabe o que é AIDA?
É atenção, interesse, né?
Primeiro você chama atenção, depois interesse, aí você desenvolve e aí você faz o remate. Isso você usa.
É isso.
E eu usei isso direto ao longo da minha vida, sabe? Foi um curso, né?
Você vê, eu falei no início que vende é ciência, né?
É.
Primeiro assim, a gente... Olha que interessante. A gente, muitas vezes, quando a gente quer falar do processo de venda tradicional, a gente se refere ao vendedor porta em porta, ao vendedor de enciclopédia. Porque, de fato, é isso. A venda é uma profissão solitária.
É.
Você pode trabalhar na maior empresa que for, mas é você que determina a sua disposição, é você que determina a sua motivação, é você que determina o seu ritmo e você que determina seu salário.
E você tem que acordar de manhã cedo, olhar para o espelho, botar a gravadinha e falar, hoje eu vou vender.
É você que tem que lidar com a frustração, né? E como você disse, meu colega vai lá, vende, eu não estou vendendo. O outro vai de novo, não vou desistir. Então, são 9 nãos para um sim.
Sim, é isso.
Né? E aí...
Tem gente que até inventou método para isso.
E no
né?
final, você vê, e tem ciência por trás disso. Né? Porque, claro, você ter uma boa comunicação, você conhecer bem o seu produto, você ter boa relação... saber lidar com a timidez, tudo isso ajuda, mas se você não tiver uma metodologia, não tiver uma sequência, não tiver volume...
A sua energia para...
Mas tem duas coisas mais. A primeira é que acabou o dia, você acabou. Você sabe se você ganhou, não ganhou, você vai dormir tranquilo, não precisa...
dia seguinte é outra coisa.
Cada dia... espera que eu estou para espirrar. Aí quanto mais...
Fica à vontade.
Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu aprendi, quer dizer, com enciclopédia, eu acho que era muito jovem, aprendi que, sabe, não é currículo, não é nada. Você está lá, é como jogador de futebol, não adianta. Você está no campo, você correr, você vestir a camisa, sabe, e você chutar bem a bola. Então, não tem essa... de que você estudou mais, estudou menos, é vender. A segunda coisa é ser sincero, sabe, assim, vender, assim, ser honesto, porque reputação, é uma coisa que demora anos para você construir e um dia você destrói.
Sim,
exato. Então, é você ser sincero, ser honesto, ver que seja algo bom para o cliente, algo bom para você. Então, eu acho que é isso. E a relacionar com gente. Eu comecei a falar um pouquinho antes sobre, como professor de economia, microeconomia, às vezes é da teoria dos leilões. Uhum. Como é que você dá preço, né? Então, eu vou vender essa caneca para você, né? Tem um cara que chama, que escreveu a teoria sobre leilões, né?
Uhum.
E alguns princípios de leilões. Primeiro, você sempre deixa o outro dar o preço primeiro.
Você nunca... Opa, grande!
Né?
Ele baliza para ele que vai balizar.
Saúde.
Saúde e saúde.
Sempre são dois, nunca é um sozinho. Segunda coisa, além disso, é você... E às vezes as pessoas gostam de negociar. Às vezes vou negociar um negócio...
Sim.
Não é?
Saúde!
Eu acho que energia, acho que você está pondo alguma loção, será que deu... alguma coisa que você está...
Será que a aguinha do... Quer dizer, o líquido aqui do, da copinha aí que está dando... É hoje?
Vamos lá.
Voltei. Pronto.
Segundo, você conversar com as pessoas. Às vezes eu negocio com alguém, não porque eu quero desconto, sabe? Assim, mas pelo gosto de negociar, de conversar. Dizem que
pela
os árabes...
Pela conversa em si, né? Pelo...
Os árabes, são assim, às vezes você faz parte negociar para você chegar no preço, né?
É isso aí. E como é que virou professor? Qual a história do professor?
A história do professor, eu fiz graduação, doutorado em economia, eu comecei primeiro a dar aula no Mackenzie, também tive muita sorte, eu tive muita sorte na vida. Aí quando você entra numa faculdade privada, eles te dão as piores turmas, né?
Porque, claro.
O filé mignon fica para os velhos.
É lógico, para os doutores, para o mestre.
Não, e o cara que está começando pega. Eu tinha uma aula de DP, de estatística econômica.
Sábado de manhã.
Não, na hora do almoço. Na hora do almoço. Dois dias na hora do almoço. Seis alunos na classe, né?
Ave Maria.
Depois, ó, você imagina o entusiasmo que a classe tinha, de DP, tudo. Daí, era no Mackenzie. Daí, umas duas semanas que eu estava lá, tinha um professor que estava lá muitos anos, Pedro Tucuri, não sei se você já ouviu falar dele. Aí, ele morreu. Diz que no velório dele tinha uma mulher chorando em cima e uma mulher chorando embaixo, porque ele tinha duas mulheres. E eu acho que o único cara que ficou feliz com a morte dele fui eu, né? Porque aí eu ganhei um monte de classe.
Era o substituto.
Aí eu posso escolher as matérias que eu queria nos dias que eu queria.
Que beleza.
Então... Né? São Pedro, para mim.
Muito bem.
Aí eu comecei a dar aula lá, aí eu gosto muito de dar aula, né? Não só sou filho de professor, neto de professor, como eu tenho dois filhos professores. Um é professor de filosofia na UNB, em Brasília.
Ok.
E o outro é professor de economia na Espanha. Ele é em Palma de Mallorca, ele é diretor do departamento de economia lá.
Muito legal.
Então, eu gosto muito. Aí dei aula em outros lugares. Dei aula na USP, na PUC, no SEDE. Dei vários cursos de como economista. Eu gosto de ser professor e gosto muito de ser economista, né?
Muito legal.
Muito bom.
É uma profissão gostosa, eu acho que é. Eu gosto.
Uhum. E, Prisco, como é que é?
Como é que é?
Vocês se cruzaram e como é que surgiu o Instituto na vida de vocês?
Como
é que foi esse primeiro encontro?
É isso.
Como é que é essa origem?
Teve flores?
Na verdade, nós fazemos parte de um grupo de economistas que andava insatisfeito com o andar da carruagem. E começamos a nos reunir, começamos a almoçar, começamos a convidar outros economistas para falar a respeito do que estava acontecendo no mercado. E aí foi algo natural. O grupo foi crescendo, crescendo, crescendo e começaram a se unir economistas de todo lugar. Nós temos hoje no Instituto economistas do Brasil inteiro. Então foi dessa maneira.
Então vocês foram os criadores do Instituto.
Os criadores do Instituto. E o nosso lema, que todo mundo abraçou, foi criado pelo professor Trostler, é o Brasil pode mais.
É isso.
Então, agora, recentemente, foi lançado um livro com artigos escritos por alguns membros do Instituto, onde cada um contou a história, o que é ser economista. Então, a coisa está andando. E nós temos alguns projetos que aí fica aí a cargo do professor Trostler, se ele vai contar ou não quais são os próximos projetos.
Claro.
E a ideia é essa. Nós temos muitos economistas com boas ideias, eles não têm oportunidade de aparecer.
Uhum.
Infelizmente, os nossos órgãos de classe, hoje, eles estão tomados por um viés ideológico. Então, se a tua ideia não se alinha com a
coisa... Ela
não vai para frente, não te dão espaço para você falar.
Parecido com o jornalismo.
A nossa ideia é essa, difundir essas ideias, criar projetos para provar que o Brasil pode mais, para a gente sair desse marasmo que a gente está assistindo. E, para vocês terem uma ideia, nós já ouvimos Marco Sintra falando a respeito de reforma tributária...
Maílson da Nóbrega,
Roberto Macedo. Nós estamos, os professores que estão se unindo com a gente e difundindo as ideias. Somos idealistas.
Eu quero fazer uma pergunta. Posso começar a provocar?
Tem que explicar primeiro para eles o que é o...
Antes, deixa eu só mandar um abraço às pessoas que estão chegando aqui com a gente. A Carla, Carlinha Coda, inclusive ela teve comigo hoje.
Finalmente, hein?
Beijo para você.
Beijo,
ela
Carlinha.
Mandou um beijo para você. Está aqui com a gente.
A gente fina.
Aqui. Carlinha, beijo para você. Economista no Brasil...
Você vai contar o processo.
Trabalha muito mais do que numa média, se a gente traçar pelas mudanças, pelas variáveis, pelas visões ideológicas, pelas mudanças políticas, pelas complexidades tributárias.
Pelas besteiras, erros e acertos.
Depende muito da atividade. Como o professor Trostler disse, ele dava aula, se ele pudesse, todos os dias e mais um pouco.
Sim.
Né? No meu começo da minha carreira, eu fui obrigado a buscar uma bolsa, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade, então eu ganhei a bolsa e passei a ser monitor. Então, eu comecei minha vida acadêmica em 1974.
Tá.
E aí eu passei a ser assistente de um professor que era deputado e ele não aparecia na faculdade. Então, ele só avisava. Hoje você vai dar aula na Faculdade Santana, hoje você vai dar aula na Faculdade Mogi das Cruzes, hoje você vai dar aula na FAP. Então, se você parar para pensar, dependendo da tua atividade, você trabalha o que você... consegue abraçar. Então, é difícil você dizer que trabalha mais ou menos. Né? Dependendo da tua atividade, você vai usar o teu tempo mais do que você puder.
Quando a gente olha para as empresas e para os empresários e para os negócios, sempre tem uma máxima que a gente fala assim, olha, o Brasil, ele dessa vez vai. O Brasil, ele tem tudo.
O Brasil é o país do futuro.
E chega-se até a dizer assim... Muitas vezes a gente nem precisa de tanto incentivo ou de tanta ajuda do governo ou das iniciativas. A gente precisa só que não interfira.
Nos atrapalhe.
Que não atrapalhe. Né? Porque, primeiro que assim, existe uma questão de resiliência indiscutível no Brasil, no brasileiro. Não é à toa que nós somos celeiros de grandes líderes, grandes executivos. O próprio executivo brasileiro, quando ele vai para fora... e ele pode colocar em prática o que nós vivemos aqui, ele nada de braçada lá fora. Eu tenho um irmão executivo que trabalha na ele mora na Espanha, ele trabalha numa empresa que ela é multinacional, ele começou a trabalhar aqui, foi transferido para a Suécia, ficou 3 anos na Suécia, depois ele está agora 3 ou 4 anos já na Espanha, em Madrid, e ele fala, olha, todas essas experiências, comparado ao ritmo, à velocidade, à pressão, às dificuldades e às mudanças, que ele vive hoje é muito mais fácil, muito mais simples, é muito mais estável. Segundo ponto, o brasileiro ele aprendeu a ser criativo, inteligente e se virar com pouco. Né? Então, você está indo numa direção, de repente tem uma mudança macroeconômica, uma mudança que você tem pouca interferência e você se adapta àquilo, o empresário se adapta, a empresa se adapta. Eu queria ouvir um pouco a visão de vocês nesse viés econômico, e aí eu vou pegar o gancho com essa questão ideológica, que não tem como a gente não conectar um assunto ao outro. Como é que vocês veem isso, se isso de fato é uma realidade ainda? se isso tem afetado o mercado, as oportunidades, e o que, que a gente pode esperar do momento que a gente está vivendo daqui para frente, das empresas que estão bala na agulha ali, esperando alguma coisa que a gente nem sabe o que, que é, mas a gente está esperando alguma coisa.
Nós temos a impressão que o Brasil está esperando.
Está tudo pronto.
Está todo mundo esperando alguma coisa acontecer.
Como é que vocês têm visto isso do ponto de vista...
Por favor, compartilhe com a gente. O que, que vocês estão vendo hoje? Por o que, que é o Brasil de hoje?
Por ordem de simpatia.
Bem, qual que é o comentário do almoço, Frisco?
O Brasil pode mais, né? A nossa visão. Aí o que ocorre? Nós fomos chamados a fazer planejamento estratégico das empresas.
Sim.
Agora, no fim do ano, todas as empresas procuram os profissionais para que realize seu budget, seu... Né?
Análise de cenário.
E aí você projeta cenários. Sim. E dentro desses cenários você coloca lá as três possibilidades.
Perfeito.
Então, a gente tem que levar em conta as incertezas políticas e econômicas que a gente está vivendo. Então, não tem como você fugir disso. Então, vou dar um exemplo de premissas, né? Na virada do ano, a expectativa era a substituição do Roberto Campos, do Banco Central.
Perfeito.
E aí a pressão dos membros do governo e seus simpatizantes era pela queda da taxa de juros.
Sim. Até por uma questão de alinhamento.
De alinhamento. Entretanto, quem utilizou essa premissa para fazer um planejamento e não foi estudar os fundamentos da economia, cometeu um erro terrível. Né? Porque a gente está vendo que o presidente foi substituído, as taxas continuam a subir, porque o problema estrutural não foi...
Não está sendo resolvido.
Não está sendo atingido.
Não é tão simples assim.
E não é tão simples assim. E aí você assiste medidas até certo ponto populistas, né? Vamos dar crédito, aí o professor Trostler pode falar até melhor a respeito da concessão de crédito. E quando você dá mais crédito e a sociedade não está estruturada para isso, você cria um endividamento. Eu tenho, se vocês procurarem no meu canal, tem diversas entrevistas falando a respeito do endividamento da sociedade. Né? Começou com 35%, 40%, 55%, 60%, 70% das famílias estão endividadas. Então, você vai dando crédito e não vai dando condições delas arcarem com esse crédito que estão recebendo. Então, essa é uma situação muito ruim. Né? Então, não estão cuidando disso. Sim. E aí o que acontece? Quando colocou premissa errada no planejamento, depois de 2-3 meses, você precisa fazer revisão. Aí o cidadão que te contratou falou, nossa, mas você não viu isso? Você está fazendo uma revisão. Então, veja a situação de uma não realização adequada de um planejamento que causa numa empresa.
Perfeito.
Então, acho que isso tudo interfere nas vendas? Interfere.
Sem dúvida.
Você planeja preço, planeja metas de venda... E aí, no meio do caminho, percebe que não é bem assim.
Sim.
Só lembrando que a população, que é o consumidor endividado, não consome.
Não gira, né?
Não gira, a economia fica parada. E o que a gente está assistindo é uma certa estagnação, os preços subindo. Então, isso é muito complicado.
Inclusive, uma das teses que eu tenho escutado, e por favor, se eu estiver errado, né, é que essa tomada de empréstimo hoje, com essa abertura que o governo está dando, nada mais, 30% ou 40% desse montante está sendo para pagar dívidas antigas. Então, esse dinheiro não é um dinheiro que vem para o mercado. Não é um dinheiro que vem para girar. É um dinheiro que vem para sanar uma parte financeira. Estou certo ou errado, professor Trostler? Por favor.
Bom, são várias coisas. Ele levantou uns 5 assuntos diferentes, aí quer que responda.
Ansiedade, né?
O Prisco foi mais esperto, pegou um só.
Vamos um de cada vez, então.
Então vamos um de cada vez.
Achar esse boi aos bifinhos.
Esse crédito é o seguinte, você, assalariado, você tem o FGTS.
Perfeito.
Aí você dá o FGTS como garantia para esse crédito. Se você não paga o crédito, o banco fica com o FGTS.
É isso.
Não seria mais fácil dar diretamente liberdade para o FGTS?
Professor, eu não aí vou levantar não aqui para aplaudir, porque não tem espaço no programa, desculpa. Viu?
Mas aí não pagaria nem IOF e não pagaria juros e não teria todo o problema de executar e negativar a pessoa. Então, é um crédito mal dado.
Sim.
Segundo... Assim, você podia ter o endividamento, não sei se é 60, 70, 80, Esse não é o problema. O problema é que você tem créditos bons e créditos ruins.
Sim.
Eu vou dar um exemplo. O Prisco tem lá perto de... Como é que chama a tua cidade?
Vinhedo, professor.
Ele tem um sítio.
Sim.
Aí ele decide plantar. Aí ele pega dinheiro no banco, compra o material, paga os empregados, pega a safra, vende, paga o banco e fica com lucro. Esse foi um crédito bom.
Sim.
Uhum. Sabe? Agora, mesmo Prisco, mesmo lugar, mesmo sítio, faz todas as coisas, mas aí o valor da safra vai ser inferior ao que ele tem que pagar para o banco. Ele perdeu dinheiro.
Sim.
Ele perdeu tempo. Esse é um crédito ruim. Quer dizer, o que é um crédito bom? Em que o retorno pessoal, às vezes você faz um crédito, por exemplo, para fazer um curso, para reformar a tua casa, porque você distribui isso ao longo dos anos, tudo bem. Mas, de maneira geral, o que é um crédito bom? Em que o retorno é maior que o custo. O que é um crédito ruim é que o custo. Se alguém pegou um desses créditos, né? Para pagar... Desculpa, tá?
Imagina.
É, para pagar um outro empréstimo. Então, está no cheque especial, que está rolando a 150% ao ano, e vai para um crédito que está rolando a 30% ao ano... Esse negócio que ele não podia usar o FGTS para bater, mas fora isso,
sim,
ele fez um bom negócio.
Tá.
Se ele pegou o crédito, né? Então eu falo, pô, agora estou com mais dinheiro, vai passar um fim de semana bonito em Buenos Aires, e aí volta, e o que, que vai acontecer? Vai ter umas fotos de Buenos Aires, mas vai ter menos renda. Então, menos renda, quer dizer, ele vai poder pegar menos crédito, ele vai ter mais difícil. Então, o que, que é um crédito bom? É um crédito responsável. O que é um crédito ruim? O crédito brasileiro, de maneira geral, é ruim. O número de negativados em 2022 foi maior que em 2021. Em 2023 foi maior que em 2022. Em 2024 foi maior que em 2023. Você já está com 74 milhões de cidadãos com nome sujo. Quer dizer, nós estamos, então, créditos ruins. Estão mal dados, né? Quer dizer, vai me falar que você tem...
Ô, saúde!
Acho que é o perfume da Tati.
É, mas pode ser.
Sobrou pra ela.
É, tá, como um perfume melhor, Tati. É. Ou dá um perfume bom pra
vai
ela.
Vai dar perfume. É o André que tem que dar aí.
Então, as projeções de crédito, por exemplo, do relatório de inflação... mostram as projeções de dezembro, mostram de agora. Então, você vai ter menos crédito. O que, que acontece quando o crédito para de crescer? As pessoas não conseguem rolar a dívida. Com taxa de juros em alta, crescimento da oferta menor, em 2025 nós vamos bater um novo recorde de inadimplentes. Isso pode anotar.
Okay. Né?
Então, o crédito que podia ser um propulsor, e se é um propulsor com taxas razoáveis... pode ajudar as pessoas, né? Assim, ele no sítio dele, em vez de plantar um alqueiro, ele planta 10 alqueiros. Né? Você começa... Então, o grande problema é que a oferta de crédito no Brasil é ruim. Tem uma coisa chamada peso da dívida. Vamos supor, o Prisco deve, sei lá, 10 mil reais. O peso da dívida é quanto que ele paga de juros e de amortização por mês. Então, se ele deve 10 mil reais, mas está em 10 anos que ele vai pagar, sei lá, 120 reais por mês, o peso da dívida é baixo.
Sim.
Se ele tem um crédito de 10 mil que ele tem que pagar em 2 meses, ele vai pagar 5.500 por mês, o peso da dívida é muito alto.
Sim.
Então, nós temos dois problemas no Brasil: juros altos, tributação do crédito, é o único país no mundo que tributa o crédito, e prazos curtos. Então, não tem como dar certo.
Agora, estava falando sobre essa última iniciativa do governo, dessa facilitação de crédito usando como...
O CLT, né?
Usando o fundo de garantia. A iniciativa do governo, ela exige, ela tem um critério bastante simplificado e subjetivo para esse crédito. E a ideia é que ele pulverize isso aí seja num volume grande. Pode-se entender que está aumentando o tamanho do problema? Isso daí, ao invés de ajudar, tende a criar uma impressão de giro da economia, mas isso vai aumentar o nível de endividamento e de inadimplência?
Na média, sim. Na margem, não. Pode ser que algumas pessoas peguem bem o crédito, paguem, mesmo que seja nessa margenzinha. Na média, é verdade isso que você está falando, mas não é o que vale para o conjunto, às vezes não vale para cada um. É como em vendas. As vendas podem estar caindo em determinado mês do ano, mas a minha empresa está melhorando. Tem até um ditado: na crise, uns choram, outros vendem lenço.
Outros vendem lenço, exatamente.
Então, você tenta tudo ser
sim.
Vendedor de lenço.
E aí, nas próximas medições dos indicadores, a gente pode avaliar o que aconteceu com essa concessão de crédito. Né?
Pois é.
Agora, Prico, você estava falando sobre essa consultoria ou esse aconselhamento que vocês fazem, principalmente nesses períodos de planejamento, né? Num passado não tão distante, as empresas faziam planos estratégicos de 5 anos, revisados aí em 3 anos, porque principalmente indústrias que faziam investimentos em parques industriais e tal. E a gente tem percebido que esses intervalos estão cada vez menores. Uhum. Né? Então, como é que vocês estão vendo hoje? E aí eu vou pegar em termos de provocação, quando a gente faz um planejamento estratégico e você vê investimento pesado para esses planejamentos, seja interno ou externo, uma coisa que está muito em voga aí chamada segurança jurídica, né? Que hoje nós vivemos tempos diferentes, né? Para ser bastante cuidadoso, vivemos tempos diferentes, né? Vide aí esses casos com as empresas lá do Elon Musk, conexões que não fazem nenhum sentido de penalização de uma empresa por sócios em comum, e coisas que a gente nunca viu, mas que, de certa forma, deixa você pensando preocupações que antigamente a gente não, de fato, não tinha, ou pelo menos nos últimos anos. O que hoje te dá segurança de fazer um plano estratégico, mesmo que seja com 2, 3 opções, cenários, mas que ainda você fala, olha, isso aqui ainda dá para planejar, para cumprir e tentar buscar um plano de crescimento, um plano de expansão ou um plano estratégico de uma empresa?
Bom, empresas que tendem a realizar grandes investimentos, como o retorno, muitas vezes o retorno é longo, elas realizam o seu planejamento para vários anos, até para definir goodwill, avaliar alguns intangíveis, elas realizam. O que acontece usualmente é que cenários como esse que nós estamos assistindo, você é forçado a colocar contingenciamentos porque são variáveis que certamente vão interferir naquilo que você está planejando. Então, essa é a ideia. Quanto mais próximo você estiver da realidade, o seu resultado não vai desviar tanto. Então, a gente coloca como contingenciamento.
Legal.
Então, investimentos pesados, os retornos não são rápidos. São retornos que vêm a longo prazo. Então, você faz planejamento para muitos anos.
E isso, por exemplo, é o que a gente pode estar vendo o que está acontecendo nessa indústria, por exemplo, de carros elétricos. Esses cases que a gente tem visto no mercado recentemente, não sei se vocês acompanharam, certamente sim, o que aconteceu com a BYD. O parque com não sei quantos mil carros parados. Né? E vocês já devem estar percebendo também as iniciativas de marketing de vendas para desovar isso aí. Né? Carros de 180 a 220 mil sendo oferecidos a 140 mil. A taxa de juros zero, não sei se captando dinheiro fora e financiando aqui, mas, enfim, está batendo desespero, né? Porque você já tem carro sendo vendido agora, 2025, modelo 2023, né? Porque está parado lá
no
pátio, né?
No pátio.
Mas eu creio que a indústria, de maneira geral, ela vem aí há alguns meses já assistindo um crescimento negativo. No ano de 2024, o crescimento foi baixíssimo, à exceção da indústria de alimento e a farmacêutica, que cresceram 8, 10%. A indústria, de uma maneira geral, está sofrendo. O mercado está retraído.
Sim.
Então, eu acho que não é só nesse setor, mas em alguns outros setores também estão assistindo resultados negativos. É o mercado. A economia está gerando.
O mercado responde a
essa incerteza toda. Então, não sei se o professor Troster pensa diferente, mas...
Só complementar, né? Primeira coisa, isso que você falou da incerteza do executivo brasileiro, é uma vergonha. Quer dizer, a gente é tão bom para muitas coisas e não consegue se organizar para a macroeconomia. É isso que o Prisco e eu e outros estamos fazendo. Melhorar, é uma vergonha, é lamentável. A gente consegue organizar carnaval mais lindo do mundo.
É melhor.
Não, boa, mas professor. Você vê as escolas de samba,
e a perfeição.
Tema, a perfeição, criatividade, é tudo.
O cara não pode atrasar.
Se a gente
cinco
pusesse
minutos.
Um desses diretores de escola de samba lá em Brasília.
Boa, professor.
A gente ia bem. É verdade. Então, eu não acho que seja uma virtude. Eu acho que é uma deformação da economia que melhora a gente, mas, sabe, sobreviver num ambiente ruim ensina algumas coisas, mas não precisava ter um ambiente ruim, né? Quer dizer, às vezes é melhor você falar, ah, sofri muito, mas aprendi. Pô, eu preferia não ter aprendido e não ter sofrido.
Ou ter sofrido muito pouco, né, professor?
A segunda, quer dizer, qualquer estratégia que você faça, uma estratégia militar, pessoal, empresarial, no primeiro dia o cenário já mudou. O que faz um bom planejamento? Vai diminuindo incerteza, você vai fazendo perguntas, você vai vendo, quer dizer, te ajuda a equacionar que tipo de problemas você pode ter, que tipo de mudanças você pode ter. Ninguém vai te falar, olha, você vai vender 20%. É razoável que você venda 20% se não tiver outro concorrente. O que vai acontecer se tiver outro concorrente? Por exemplo, você falou do BID. O Elon Musk agora, com esse negócio, vai promover as vendas. Ninguém mais...
A Tesla vai tende a aumentar bem as vendas.
Não, diminuir.
Ah, ou diminuir.
Diminuir, porque todo mundo estão até pichando automóveis na Europa do Sim. Elon Musk por causa da posição que os Estados Unidos estão assumindo. Então, Sim. ele está ajudando...
Você vê como é a questão da interferência, né, de um posicionamento político numa estratégia de uma empresa
tem que,
né, privada.
Que ver isso, que você entender esse tipo de coisa. Um bom planejamento te mostra assim, possíveis caminhos. Mais do que falar, ó, vai crescer 20, ou vai crescer 18, ou 42, né, ou como ele falou, juro. Também falar, ó, a trajetória dos juros pode ser isso. Nesse cenário, o que pode acontecer? Nesse outro cenário... O que pode ser e como que você pode reagir a esse cenário, quer dizer, Sim. como você vai se adaptando.
Uhum.
Vale para estratégia militar, quer dizer, não é que você faz o plano da batalha e vai, né?
Você tem que,
tem que ajustar.
Você tem uma linha central, mas aí você vai se adaptando.
E o Brasil tem bons oráculos, professor, para o economista? Ele consegue extrair dados relevantes para que possa ir corrigindo a rota? Ou como é que está esse sistema de informação brasileira?
A criação de informações brasileiras é muito bom.
Sim.
É bom, temos economistas muito bons. Né?
Tá.
O problema, eu acho que o grande erro da política econômica brasileira foi ter tirado a capital do Rio e posto em Brasília.
Não,
porque antes os políticos estão perto do povo. Sabe, estão do lado, vão acompanhar.
Mas eu acho que a ideia foi exatamente essa, né? Ficar longe.
Não, a ideia foi que o Brasil crescesse para dentro, mas acabou não acontecendo. Quer dizer, continua sendo São Paulo o estado mais forte da federação, São Paulo, Sim. Rio, Minas, e Brasília ficou longe de tudo e de todos, né? Quer dizer, aí você tem a lógica de Brasília. Dá um exemplo, a reforma tributária. Reforma tributária podia ser feita num dia, dia 31 de dezembro. Era um sistema, dia 1º de janeiro é outro.
Sim.
Vai demorar mais de 10 anos, porque tem que fazer isso, alíquota para isso.
Aí você tem as exceções, aí você tem os calendários.
Direito adquiridos.
Então eu acho que assim...
Mas quer um exemplo disso? Exatamente isso que está falando. Para fazer a mudança de uma tecnologia, de um papel impresso, para emitir uma nota num papel especial, quando teve aquela... Né, já demorou, porque aí você tinha o cronograma que entrava as empresas de construção.
É tudo muito burocrático também.
Tudo... E todas as iniciativas que você tem para desburocratizar, a sensação que dá é que se aproveita muito da burocracia. A burocracia ela cria alguns cadeados no processo que são necessários para essa maneira do brasileiro trabalhar. Né? É um pouco assim... Nós temos tecnologia e hoje disponibilidade para poder fazer muito mais facilidade do que a gente tem hoje. Recentemente, eu tive a oportunidade de adquirir um veículo e comprei de uma pessoa física, encontrei a pessoa, fomos até o lugar onde a gente fez o laudo ali, dali nós fomos até um cartório, por uma questão de segurança e desinformação. Mas dentro do cartório a gente descobriu que pelo aplicativo já dava para fazer a autenticação, mandou
a transferência,
o recibo, já fez a transferência, devolveu a transferência, já fez a transferência bancária financeira, confirmou, eu já recebi o recibo de compra e venda e já fez a comunicação de venda. E, no fim, o cartório só serviu para ser o lugar...
Que nem cafezinho tem,
um,
né?
Lugar
tem um cafezinho.
Seguro e independente, imparcial, porque poderia ser um shopping center. É. Só que eu achei que ali... Tal. Então, assim, primeiro, tem uma tecnologia absurda disponível, segura e está à nossa disposição. O que falta é a informação.
Claro.
Nós somos pessoas conectadas à informação e, mesmo assim, não, tem muita coisa que já existe que a gente não tem... Imagina as pessoas que estão mais distantes. Segundo, a gente tem uma insegurança, né? De, será que isso aqui funciona? Será que eu estou fazendo certo? Será que vai ser suficiente? Será que na hora que eu for lá fazer um, pagar um licenciamento, vai estar tudo em ordem? E aí você descobre que, no final do dia, putz, o Brasil é um dos poucos países que você tem que ir até um terceiro estranho para ele testificar que você é você e que você assina um cartório e pagar por isso, né? Então, a gente já parte da má-fé de ter que se provar, né?
E reconhecer firma,
claro. Mas é você que está assinando ali. Não, mas eu tenho que eu pagar para alguém para dizer que, que eu sou eu, né? E aí, até hoje, as coisas não se... E toda vez que você vê iniciativas...
voltadas para isso,
para melhorar,
né? Para melhorar.
Aí, talvez, barra num viés de ideologia, num interesses indiretos que acaba brecando.
Eu tenho
uma pergunta. Por favor. Terço
Pereira
não
fala besteira.
Eu vou alterar aqui o assunto. O Pereira é anglo-saxão, não sei se o senhor sabe, das Highlanders inglesas, das escocesas, na verdade, porque em inglês seria Perret. Mas Pereira, ele puxou mais para as escocesas.
Mark Pereira.
Exatamente. O senhor conhece. Mas, então, vamos mudar um pouquinho o tema aqui. Não é o tema. Está dentro do tema, vou mudar um pouquinho do assunto.
Eu responder para ele. Então, não posso?
Por favor.
Senão não termina o assunto. Poxa, lógico.
Eu acho o seguinte. Eu acho que a culpa, todo mundo põe a culpa em Brasília. Mas o que, que é o projeto de Brasil que os empresários têm? Não tem... É isso que nós estamos fazendo.
Ah, nós boa. Aqui falando, ó, a Fiesp, temos... como é que está a Fiesp nesse bolo? Né?
Exato.
A gente foi...
das organizações, né? Das...
O pessoal do Instituto foi na veia o Plano Brasil 2050. Estão ainda pensando que esses dois anos de governo, o que vai fazer, sabe? Vão começar a fazer o plano. Não dá, não é assim que funciona.
É, lógico.
Culpando planejamentos anteriores.
É? E culpando planejamentos
anteriores. Então, eu acho que é muito que a falha de Brasília está em São Paulo, em que a gente não se posiciona bem, não fala bem o que a gente quer, o que é melhor para o Brasil. Né?
E, sabe, e eu não vejo a influência paulista nesse sistema também. O paulista não é muito.
Pouco, mas não,
mas não é
pouco.
Igual o nordestino, não é igual o gaúcho, por exemplo, que a gente vê.
Bom, aí são duas coisas. Primeiro, o sistema eleitoral brasileiro. Você tem teto de deputados por estado e os deputados são... Os deputados são... então,
a quantidade é a mesma.
É a mesma.
Você precisa menos votos para eleger um deputado no Nordeste que aqui. Segundo, o sistema de partidos que você tem. Então, a nossa demografia é meio capenga.
Tá.
Mas continua, que você ia mudar de canal. Bora lá.
Voltando para as vacas magras da economia.
Sim. Né?
Nós temos, de um lado, então, uma ação de crédito. Do outro lado, nós temos uma inflação crescente e nós temos um negócio chamado Banco Central.
Sim.
Né? Que, no meu entender, a melhor coisa que o Brasil fez até hoje foi dar independência ao Banco Central.
Discordo, mas tudo bem.
Mas, legalmente, está lá na ata da independência. Mas é esse é o ponto que eu quero dizer. E é uma dúvida que eu tenho. Vai chegar um momento que o seu Lula vai ligar para o Galípolo. Porque não é, eu vejo isso uma coisa totalmente contrária a você ter crédito aqui, uma inflação lá em cima e uma taxa de juros exorbitante. Em algum momento, acho que o Lula vai ligar para o cara e falar, você precisa baixar isso aí. Dá um jeito, porque a economia tem que rodar, você tem que dar um jeito. Então, a minha grande dúvida de leigo é, primeiro, isso é possível acontecer? Segundo, se acontecer, o que acontece com a economia? Se você baixar uma taxa de juros de 14% para 11% hoje, uma interferência política em cima do Banco Central. Ou o efeito econômico mesmo, né? O que aconteceria com o Brasil?
Uma interferência populista. Exatamente. Mais ou menos o que aconteceu com combustíveis há um tempo atrás.
O que aconteceria com o Brasil e se isso é possível acontecer ou não? Na opinião de vocês.
Lula pode telefonar quantas vezes quiser. Uhum. Acho pouco provável, com o conhecimento que a gente tem, que ele faça isso agora.
Tá.
Então, segundo, que você falou de Banco Central. Banco Central em todo mundo também opera com câmbio. Você deixa o câmbio aqui oscilar demais e câmbio é um bom arrefecedor da inflação.
Perfeito.
Vamos supor que você... A carne está a R$50 o quilo quando o dólar está a 5.
Uhum.
Se o dólar vai a 6, o que acontece? O preço da carne que ele recebe por exportação de carne, que era $10 o quilo, passa a ser 60. Aí sobe a inflação. Essa última inflação de alimentos, foi tudo pelo
variação cambial.
Pela variação cambial. Então, okay. Banco Central...
Mas porque os produtores têm a opção de direcionar mais para exportação e aí tem falta no mercado? Ou isso não...
Óbvio, óbvio, se você vai vender...
Quer dizer, tem demanda fora que ele pode optar...
Pode.
Segura o gado no pasto.
Entendi.
Se ele sabe que lá fora está 60 e aqui ele só vai receber 50, ele não vende aqui dentro.
Entendi.
Então, o Prisco segura o gado dele até ele conseguir...
As 30 mil cabeças, olha isso.
Até conseguir esse preço. Tá. A função do Banco Central é estabilizar o poder de compra da moeda. Não é deixar o câmbio flutuar de qualquer jeito. Quer dizer, você podia trabalhar com uma banda cambial, algo que arrefecesse a volatilidade cambial.
Perfeito.
Segunda coisa, juros a 11, a 15, a 19, é um absurdo. É um absurdo, sabe?
Passou de um dígito, já...
Não, sabe, a inflação a 5 e o juro a 14,5, você tem uma taxa de juro real de 9%. Sabe? É disparado a taxa de juro real mais alta do mundo. Quer dizer, aí você tem problema dos... O que a gente chama... É um pouquinho técnico. Se chama canais de transmissão. O que acontece? Você é uma pessoa que vive de renda, de juros. Quando sobe os juros, aumenta a renda de quem recebe juros. Aí você está subindo o juro para diminuir o consumo, você diminui em alguns casos, mas você aumenta em outros. Então, por isso que você precisa de juros tão altos no Brasil. Como é que você resolve isso? Tributa mais a taxa de juros, né? E acaba com a moeda remunerada. Hoje, você põe dinheiro em banco, no dia seguinte você já está recebendo um tiquinho de juro. Acaba com isso. 6 meses para você ter receber...
Perfeito. Seus juros aí, né? Sua aplicação.
Então, mas dá para... Agora, você faz tudo do mesmo jeito, você sempre vai ter o mesmo resultado. Sim. Esse é o problema.
Perfeito. É uma trajetória anunciada, pelo que a gente está vendo aqui hoje. E pelo que a gente está vendo que está acontecendo no mercado, a recessão vai chegar. Eu não
Uma
sei.
Desaceleração vai vir, com certeza. Vir, né?
Mas, André, você tocou num assunto a respeito do conhecimento da operação que você estava...
Empurra um pouquinho aqui. Isso.
A respeito do veículo, né? E aí eu estou aqui com os meus botões lembrando das entrevistas a respeito de endividamento, né? Que a gente chega à conclusão que há falta de educação financeira no país, que as pessoas não têm conhecimento daquilo que elas estão... fazendo. E aí o aparelho produtor, para forçar suas vendas, às vezes oferece alguns instrumentos para facilitar essa venda, entre aspas, né? Uma mais três, uma mais quatro. E aí, educação. A gente gira e volta a falar a respeito da educação, né? A sociedade não está devidamente enquadrada para ter conhecimento de como funcionam essas operações. Né? Isso é muito ruim.
E recebe essa carga de informação e, no final do dia, acaba até não fazendo muito
não
sentido.
Processa,
não passa a mensagem.
Não.
Até queria pegar esse gancho. Eu imagino que, no Instituto, vocês têm um espectro de análise local, econômica nacional e todas essas interferências. Deve ter uma linha internacional e influência de toda a economia mundial. E também uma análise de mercado, comportamento, força de trabalho e tudo mais. A gente, como executivo do mercado de tecnologia, a gente tem sofrido muito com a força de trabalho entrante no mercado, com alguns aspectos. Primeiro, o desprendimento. Então, você tem, a gente falou aqui de plano estratégico de médio e longo prazo, ter um colaborador que permanece parte deste plano estratégico já virou um grande problema. É muito difícil você ter alguém, porque assim, a
retenção do talento
deixou até de ser uma questão de retenção, já é da característica dessa geração ir e vir. Então, às vezes, você contrata uma pessoa aí, sei lá, de 25, 28, 20 e poucos anos, essa geração, passa 6 meses, ele pede uma conversa com você e fala, olha, eu já estou há 6 meses aqui, não foi promovido ainda.
Então, estou indo embora.
Estou indo embora. Aí você fala, mas agora que você descobriu onde fica a máquina de café, o banheiro...
a copiadora.
Você nem mapeou os restaurantes que tem no quarteirão ainda, você já está indo embora. Né? Então, gera um desprendimento. Segundo, gera um descompromisso com os projetos da empresa. Então, você... dispersão. E apesar de ter a sensação até de que há uma capacidade maior de executar as coisas, mas, assim, uma dispersão muito grande. E, obviamente, toda vez que você tem esse turnover, você tem uma ruptura nos seus projetos que afeta a sua estratégia, querendo ou não. Na área comercial, quando a gente precisa trocar uma posição de vendas, você pode pôr 3 meses para treinamento e mais 3 meses para começar a performar. Eu, por exemplo, trabalho na área de tecnologia, serviços. Eu não vendo produto, eu vendo serviços, contratos. Então, são vendas de ciclo de 6 meses, 9 meses, 1 ano. Se eu tiver esse turnover, eu interrompo os ciclos de projetos até retomar. Né? Então, a minha pergunta é, como é que vocês, como conselheiros, como consultores e deparando com essas dificuldades nas empresas, como é que vocês estão vendo isso e o quanto vocês entendem que essa característica dessa geração que está entrando, como os compradores, como os líderes, como os executivos, está interferindo para mais ou para menos, para melhor ou para pior, no mercado brasileiro, ou até mundial, de uma maneira geral?
Bem, essas variáveis estão sendo cada vez mais colocadas nas estratégias. Né? Então, lá no inbound ou no outbound, quando você monta lá suas estratégias, você tem que colocar essas variáveis agora. Uhum. A gente falou de formação de preço. Né? Quando você coloca lá na sua formação de preço, já tem custo lá de recontratação. Isso tudo está sendo inserido. Não tem mais como você trabalhar sem colocar essas possibilidades. Porque ela é tão... É uma situação tão gritante que não tem como fugir do planejamento sem colocar isso como um custo. Isso é custo hoje, não tem jeito.
Você tem que estar preparado para...
Tem que estar preparado. Se você não colocar isso como uma das contingências possíveis, você vai ser colocado de surpresa, de repente. Como você falou, você vende um projeto, você precisa do funcionário 1 ano e meio, elaborar, projetar, implantar, de repente ele sai. O que você faz, né? Você vai começar do zero, você tem que treinar o cara de novo para começar a participar do projeto que você já vendeu, você já recebeu até parte. Então, se você não colocar isso no teu custo operacional, você vai ser pego de surpresa, creio eu. Não sei se essa é uma visão...
Eu diria duas coisas. Se você é vendedor, você tem que vender a empresa para o cara. Você sabe que tem empresas fazer parte de um time. Por exemplo, você é palmeirense, você faz parte da torcida, é gostoso ser... Vocês são palmeirenses, vocês
sim,
dois, né?
Sim, maravilhoso, é maravilhoso.
É nós, ser corintianos, quer dizer, fazer parte. Empresas, tem empresas que conseguem reter. E reter é o que o vendedor sabe fazer de melhor. Vender a empresa para ele, mostrar, não é falar para ele, vou te pagar mais. Acho que é mostrar para ele como é gostoso trabalhar lá, as
vantagens. Contexto e benefício como um todo, né?
Você tem que... E é gostado de pessoas de fazer isso. Então, eu acho que um pouco é verdade. A geração atual tem menos fidelidade, entre aspas, numa empresa do que a nossa geração. Mas nossa também não era fanático, todo mundo.
Sim.
Então, o segredo é, de alguma maneira, fazer com que o cara vista a camisa da empresa. Então, tem gente que fica. Tem um caso especial... que no nosso Instituto Valdir, essa semana, na sexta-feira, ele recebeu o prêmio 50 anos na mesma empresa.
Nossa, que beleza, Valdir!
Meus parabéns.
Parabéns,
meus parabéns.
Baita então, professor.
Tá, legal.
Então segura.
Boa. Saúde, professor.
Eu acho que alergia ao perfume da
Tânia. Você viu, ela chegou perto aqui.
Chegou perto, fez espiar.
É verdade, é verdade.
O culpado é sempre ela,
né? É sempre ela, com elas.
Então,
Saúde.
É de alguma maneira fazer com que fique mais. Ver que se ele gosta de uma mesa... Às vezes, não é nem o salário, nem os benefícios. Às vezes, se ele gosta de uma mesa melhor, gosta de um horário melhor...
Sim,
é.
Sim.
Por
aí
gosta,
o ambiente.
O ambiente, sabe, ser reconhecido. Então, o que o vendedor muito faz bom. Com o comprador. Tem que seduzir o comprador e o que o chefe faz com o funcionário. Tem que seduzir eles. Com o professor, a mesma coisa. Você tem que seduzir a classe para que o que você está ensinando é bom, que eles vão a gostar do que você gosta. Se você gosta da sua empresa, você tem que vender esse amor da tua empresa para os teus funcionários.
É isso aí. Por falar em sedução, muito, né? Só vou falar nada disso aí, depois em casa a gente conversa. Mas o que falar em sedução, nós temos um propósito aqui do Pode Faturar, que isso aqui é um grande motivador do vendedor. Né? Então a gente tem isso como quase um troféu aqui. Né?
Se o vendedor falar que não, está mentindo.
Está mentindo. Né? Porque o vendedor ele é movido a isso aqui.
Não,
né?
é também movido isso aí. Faltou um advérbio. É também movido isso
também.
Aí.
Também.
Porque às vezes você vender um negócio, às vezes pode não ganhar uma comissão grande, mas o fato de você ter identificado o cliente, mostrado o produto. Né? Então, eu acho que esse é um grande erro, assim, de só achar que é só dinheiro. Dinheiro interessa muito. Talvez seja o fator mais importante, mas não é o único.
Não, lógico que não é. Isso é lógico. É porque...
Eu aprendi uma frase uma vez, assim, que... Há sempre aquele dilema que fala do dinheiro trazer ou não felicidade. Não traz felicidade.
Não, também...
Mas acalma, né?
Dá uma acalmada.
Senhores, é um privilégio tê-los aqui. E a gente fala que essa mesa aqui, ela recebe toda quarta-feira uma carga de conteúdo e informação, e nós somos privilegiados, porque a gente recebe verdadeiras aulas.
É isso.
Já de primeira camada, e depois a gente compartilha isso com os nossos espectadores, e isso para a gente é um privilégio enorme. A gente fica feliz, muito grato tê-los aqui, pessoas de tamanha representatividade e importância como vocês. Para nós, que somos um podcast humilde, pequeno
e um bando de louco.
A gente queria deixar uma lembrança com vocês que simboliza um pouco do que nós fazemos.
Então, isso.
Podem abrir, se vocês quiserem, fiquem à vontade.
Como a gente diz, é simples, mas é decoração.
Você vê, a gente não percebeu, mas já passamos de uma hora de programa. Rápido, né?
Passa muito rápido.
Ele simboliza, né? Então, vai para toda vez que vocês olharem esse...
Muito obrigado.
Essa malinha, vocês
lembrar da gente, lembrar desse nosso papo.
Vocês vão levar do Pode Faturar.
Gostei.
E atrás do cartão tem o lema do Pode Faturar, que é para o vendedor, quando ele chega em casa, ele está acabado, viajou, está cansado, suado, ele chega na patroa, põe a cabecinha no ombro, e recebe um carinho da patroa, isso não tem preço.
É verdade.
Isso é maravilhoso. Agora, quando a gente volta do cliente com um contrato na mão, a gente acha isso maravilhoso.
É verdade.
Esse é que é o lema do Pode Faturar.
Muito legal.
Muito obrigado.
Obrigado
pelo convite.
Imagina, a gente
próxima
adorou.
Eu tenho uma questão de ordem. Próxima vez a gente pode marcar, se encontrar 6:30 embaixo, comer uma pizza e depois
exatamente.
Subir.
Exatamente.
É vero. Podemos, sim. Lógico.
Não, uma conversa sem pizza...
Sem pizza não vai, né?
Não vai.
Que nós fizemos um programa que nós fizemos a pizza aqui, inclusive, não foi?
Teve.
Já fizeram um programa com vinho também. Nós fomos, tá vendo, não?
Na próxima vez...
Nem vinho, nem pizza.
Nem vinho.
A gente não sabia direito como é que a gente ia tocar esse jogo. Tá certo? Agora a gente já sabe.
Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pelo papo. Foi um prazer enorme.
Obrigado.
O senhor é alergia, muito obrigado por ter vindo.
E vocês que estiveram com a gente, obrigado pela audiência. Aí. Lembrando que a partir de amanhã a gente está no Spotify. Tem muita gente que gosta de ouvir. E aí, enquanto está fazendo ginástica, está dirigindo, então vai ouvindo o podcast no Spotify. E a gente também vai pegando trechos dessa conversa, que são os famosos cortes, e soltando ao longo da semana.
Vocês vão ver isso ao longo.
Obrigado vocês. E na quarta-feira que vem, às 7h30 da noite, estamos aqui de volta com o Pode Faturar. Mais conteúdo, mais informação. Fazemos isso com muito carinho para você, vendedor. Então, até a próxima quarta-feira. Um beijo.
Beijo. Tchau.